começava por lhe pedir que nos explicasse que consequências, em sua opinião, terá para o futebol amador em Portugal e, particularmente, para os clubes representados pela Associação de Futebol de Lisboa, esta decisão do Governo, no âmbito do novo estado de emergência, de suspender os campeonatos.
Olha, antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite para estar na Rádio Observador. Eu diria, se me permite ter logo esta afirmação, eu diria que isto é um cenário catastrófico para o desporto em geral, mas sobretudo para o futebol, e digo o futebol amador. Se para o futebol profissional e não profissional, ou seja, no global, é um cenário, como lhe disse, catastrófico, para o futebol amador, muito mais. Nós, neste momento, temos todas as nossas competições paradas. Não só a formação que já vinha de há um ano atrás, mas agora também com esta nova decisão do Governo, os próprios séniores. As consequências imediatas são, não tenho dúvidas nenhumas, o fim de muitos clubes, mas sobretudo o fim das carreiras de muitos atletas que desde pequeninos até às escalões de formação veem o seu futuro futebolístico completamente penhorado em virtude desta paralisação.
Em que medida é que a suspensão dos campeonatos conduz ao fim de clubes de futebol?
Por dois motivos essenciais. Na vertente desportiva, uma vez que os clubes deixam de ter as suas escolas de formação, os atletas deixam de treinar, deixam de jogar, ou seja, há paralisação total da atividade. E, portanto, a atividade desportiva não é praticada, não é feita no dia-a-dia, aos fins de semana e, portanto, irremediavelmente, desportivamente, o futuro, não só dos atletas como dos clubes, fica, obviamente, posto em causa, até porque os clubes também deixam de ter a receita que têm da formação. Em segundo lugar, os próprios clubes, economicamente, deixam de poder abrir as suas instalações, abrir os bares, que ao fim de semana são a grande fonte de receita dos clubes, deixam de poder ter os seus adeptos nos campos e, portanto, economicamente e desportivamente, não tenho dúvidas, tenho dito há já algum tempo que as consequências não são só diretas, como disse bem, mas serão indiretas ao longo dos próximos 3, 4 anos e que levará, estou certo, ao fim de muitos, muitos clubes, não só no Distrito de Lisboa como no país. Recordo que 95% do tecido futebolístico português é amador, ou seja, estamos a falar apenas de 5% do desporto profissional e que, obviamente, que não retrata aquilo que é a fiel imagem do país futebolístico e desportivo.
Faz sentido estabelecer esta diferença entre futebol profissional e futebol amador ou vê nesta decisão do Governo uma medida discriminatória?
Não, eu sou como representante do Futebol Lisboa, presidente dos clubes profissionais e não profissionais. Eu não estou contra em que se jogue os campeonatos profissionais. Não estou contra em que se jogue os campeonatos de Portugal, de futsal, da Federação. Antes, pelo contrário, sou um acérrimo defensor que se jogue com as necessárias medidas preventivas daquilo que é a pandemia. Agora, eu quero é que também me dê a mesma hipótese é que as provas organizadas pela Associação, designadamente as séniores, sejam organizadas. Repare, quais são as atividades em Portugal que têm tanta sindicância como o futebol? Quantas atividades deste país fazem tantos testes como nós fazemos no futebol? Mais, nós no futebol fomos os primeiros a parar em março de 2020, quando não havia ainda nenhuma lei, nenhum decreto de lei, nenhuma decisão governamental. Demos o exemplo. E demos o exemplo também, e damos o exemplo consecutivamente aos fins de semana, em que não temos notícia, não há qualquer surto significativo no futebol em Portugal. E, portanto, aquilo que nós dizemos é, concordamos obviamente com aquilo que são as medidas preventivas, mas gostaríamos que no Conselho do Futebol Amador, às nossas provas distritais, nos desse a mesma oportunidade, porque nós sabemos organizar bem, cumprimos as diretivas e as regras que são emanadas pelo Governo.
Haveria condições agora para manter as provas em andamento sem que isso pusesse em causa ou aumentasse o risco de contágio do novo coronavírus?
Não tenho dúvida que, aliás, nós estamos, em termos de séniores, a formação está parada, como sabe, há um ano. Portanto, estou-me a referir apenas então só aos que são séniores. E não temos dúvidas que aquilo que nós fazemos desde outubro até ao fim de semana transato, fazemos bem. Quando há alguém com o vírus, é automaticamente cancelado os treinos, os jogos, ou seja, temos testes aleatórios, é certo, mas que conseguimos, num curto espaço de tempo, monitorizar toda a situação e, portanto, julgo que nós fazemos tão bem, no futebol distrital, fazemos tão bem como a Liga e como a Federação. Mas deixa-me aqui que lhe diga também o seguinte, é que nós nos últimos tempos, e por isso é que muitas pessoas pensam, bem, como é que vai acabar tantos clubes? Vão acabar porque nós não temos qualquer apoio. Nós vemos o governo neste momento constantemente a dar boas notícias a alguns setores, é na cultura, é nas atividades económicas, e se reparar bem, não há uma única palavra de apoio, não só financeiro como de apoio, por parte de quem governa e tutela o desporto em Portugal.
E o que era necessário para apoiar o futebol amador nestas circunstâncias?
Olha, um apoio financeiro, medidas financeiras, como são dadas aos outros setores económicos. É muito bonito nós termos, dizermos que temos, o governo diz muitas vezes que o futebol é X% do PIB, mas depois, quando é muito bonito estar nos campeonatos da Europa, nos campeonatos do mundo, vibrar, exultar e receber os campeões da Europa e do mundo no Palácio de Belém, em São Bento, e depois, quando toca aquilo que é o apoio a uma atividade que está irremediavelmente em causa, temos um silêncio ensurdecedor por parte de quem nos governa. Não há uma medida de apoio financeiro aos clubes do futebol, essencialmente amador, quando estes representam 95% do tecido e que são, obviamente, depois, daqui a uns anos, a base de todas as seleções nacionais que tanto orgulho dão aos portugueses e, designadamente, aos seus governantes.
Uhum. Quantos clubes e quantos atletas representa a Associação de Futebol de Lisboa?
Olha, neste momento a Associação de Futebol de Lisboa representa cerca de 280 clubes e lá está, esta é a imagem que eu lhe vou dar agora daquilo que é a atualidade do futebol e do futsal lisboeta. Nós, precisamente, há um ano atrás, representávamos só de atletas 32 mil atletas. Hoje, um ano depois, só temos inscritos de todos os clubes, desde 280, 10.336. Ou seja, perdemos num ano 22 mil atletas só, e repito, no futebol distrital de Lisboa, só no futebol e no futsal amador. E também, para ter esta percepção real do terreno, de quem está no terreno, mais próximo são as associações distritais, neste caso do futebol, nós em Lisboa temos todos os fins de semana cerca de 600 jogos, desde a formação até aos séniores. E neste momento estamos a organizar apenas 67 por semana, que é só os séniores. E portanto é um cenário, como lhe disse e iniciei esta conversa consigo, catastrófico. Estamos num cenário de terror naquilo que é o futuro das nossas modalidades, do futebol, do futsal e do futebol de praia.
Alguma diligência junto da tutela, por parte, particularmente da Secretaria de Estado do Desporto, no sentido de se procurar aqui encontrar uma solução que evite este caminho catastrófico a que faz referência?
Olha, nós temos reunido, e bem, e saudamos aqui o trabalho da Federação, temos reunido nós as associações distritais, e tremendamente eu, enquanto Presidente do Futebol de Lisboa, com a Federação, que está em articulação com o Governo. Aliás, estamos à espera até de uma reunião com o Governo para tentar a possibilidade de retomarmos as nossas provas, mas neste momento não temos qualquer notícia de algum programa de apoio ao futebol. Obviamente que estes contactos são sempre feitos formal e informalmente, é isso que estamos a fazer, e aguardamos obviamente que quem nos governa, a nossa tutela do desporto, tenha essa noção desta dificuldade. Eu estou a falar de futebol porque sou presidente da Associação de Futebol, mas falo com os meus colegas presidentes de associações de outras modalidades em Lisboa e todos passam por dificuldades absolutamente extremas e que levará, estou certo, já na próxima época, ao fim de 10% dos clubes, neste caso do futebol.